Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana.
Olá, bom dia. Chegue mais. Está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos, aquele nosso encontro semanal, precioso, muito importante e muito legal ter a sua companhia por aqui. Hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2024. Eu, Michele Trombelli, jornalista, sempre acompanhada dele, Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú, professor universitário. Tudo bem, Martim?
Olá, muito bom dia. Tudo bem? Muito bom dia também a quem nos assiste.
Bom, é isso. A gente fala aqui diretamente do Itaú Investment Center, na zona sul da capital paulista, num dia bonito, ensolarado aqui em São Paulo. E eu te lembro que além de nos assistir pelas várias plataformas, redes sociais, YouTube, você também nos ouve em formato podcast. Então é só você procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming e lá dentro estaremos nós. Apesar de uma sexta-feira positiva para a Bolsa de Valores de São Paulo, o principal índice da B3 fechou a terceira semana seguida em queda. O Ibovespa acumulou desvalorização de 0,65% aos 125.124 pontos. Foi uma semana marcada por um mau humor, tanto externo quanto interno, não, Martim?
Acho que é bem isso que você falou. A semana começou com aquele ataque, né, do Irã a Israel, né? Na verdade acabou não tendo com desdobramentos ali mais graves, né, mas obviamente trouxe uma preocupação, né, o mercado até melhorou depois na sexta, na hora em que foi vendo como iam as consequências, né, mas de qualquer jeito é uma situação que preocupa, né, não tenha dúvida de que é algo preocupante, trouxe algo de aversão a risco pelo mundo. Além disso, a gente teve a questão fiscal por aqui, né, é um assunto que preocupa faz muito tempo, o governo enviou as diretrizes orçamentárias para o Congresso e o destaque foi que não prevê mais um superávit de 0,5% para o ano que vem, e sim um déficit de zero, né? Então, superávit ou déficit de zero, contas equilibradas, né? Isso, de fato, trouxe também mau humor, ou ampliou o mau humor que já vinha de fora, não alterou as nossas perspectivas, tá? As nossas projeções. A gente espera, basicamente, também um déficit de 0,6% esse ano, e no ano que vem até a gente espera um déficit pior, né? 0,9%. Mas não foi só isso, tivemos algumas questões de empresas individuais, né, a Pets, por exemplo, subindo 37%, né, após o anúncio da fusão com a Cobase, e dados de atividade até vieram melhores do que o esperado, tá, o IBCBR, uma alta de 0,4%, quando a gente olha na janela móvel de 12 meses, uma alta de 2,6%. Agora teve também a questão dos Estados Unidos aí, dos juros, podemos falar daqui a pouco também.
É isso, bom, com todas essas incertezas, né, acho que sobretudo as fiscais por aqui, o real se desvalorizou mais do que outras moedas emergentes na semana. Se a gente olhar no acumulado dos últimos pregões, a moeda americana teve uma valorização de 1,5%, cotada a R$ 5,19. E a disparada teria sido ainda maior se não fosse o pregão de sexta, né, Martim?
Exato, na sexta-feira o dólar teve uma queda de quase 1%, aliviou então a alta da semana. Acho que teve algumas questões, teve a questão fiscal, que nós já falamos aqui, né? Mas teve também a questão do adiamento do início do ciclo de cortes nos Estados Unidos. Então, tivemos as nossas projeções, por exemplo, que eram para começar os cortes em junho, né? A gente adiou o início do ciclo de cortes, na nossa perspectiva, para dezembro, ou seja, adiamos de alguma forma importante. Isso se reflete também, basicamente, em toda a curva de juros local, né, que são basicamente os juros para diversos vencimentos, todos eles praticamente subiram, e o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, de fato, não quis se comprometer com nenhum movimento diferente. Tem que lembrar que o Banco Central vem cortando juros num ritmo de 0,5% já faz algum tempo, 5 sessões, e na última ata, na verdade, ele acabou citando a possibilidade de alterar esse ritmo, né, sutilmente, obviamente, como são os comunicados dos bancos centrais, tá? De qualquer jeito, acho que o conjunto da obra é essa. Por um lado, a questão geopolítica, né, a questão do Oriente Médio, por outro lado, os juros e também a questão fiscal local. Então, acho que basicamente é por aí. Aliás, Roberto Campos Neto até falou que o câmbio, na verdade, não terá uma atuação específica para ditar ou para alterar o nível do câmbio, a não ser que ele esteja disfuncional. Ou seja, ele vai atuar basicamente apenas para alguma correção, caso isso seja mais grave.
Entendi. Bom, nos Estados Unidos, as principais bolsas fecharam em direções contrárias na sexta-feira e também no acumulado da semana. O destaque mais negativo foi o índice de tecnologia Nasdaq, que perdeu mais de 5,5% nesse acumulado. S&P 500 também caiu 3,05%, enquanto o Dow Jones teve uma leve alta de 0,01%, praticamente estável. E aí, mais uma vez, essas perspectivas de juros mais altos por mais tempo impactaram bastante, principalmente as empresas de tecnologia, né, Martinho?
Exato, as empresas de tecnologia são mais sensíveis, elas dependem mais de resultados futuros, então juros mais altos afetam a questão do desconto. Tivemos falas bastante duras em alguns momentos de dirigentes do Fed, particularmente o dirigente do Fed de Chicago, né, o Aston Goldsby. Ele citou que o processo de desinflação está estagnado e que é preciso de tempo para ver os efeitos, para onde vai a inflação. Vamos ver, né? Temos a próxima reunião já na semana que vem, 1º de maio, feriado por aqui, não é feriado por lá. E aí vamos ver exatamente como é que o Banco Central por lá se comporta. Não deve mexer na taxa, mas vamos ver o tom, né? Após a reunião tem sempre uma coletiva de imprensa longa do presidente do Banco Central, Jerome Powell. Vamos ver o que, que ele fala naquele momento, super importante. Além disso, também tivemos alguns resultados de empresas individuais. Netflix, por exemplo, apresentou uma queda importante, 9%, teve alta nos resultados, mas com projeções de receitas piorando. Então, de fato, isso aí trouxe alguma preocupação. Assim como a Nvidia, né? Temos falado da Nvidia, que é a queridinha, de alguma forma, uma empresa que vem se valorizando muito nos últimos meses, apresentou uma queda importante de 13% na semana, 10% só na sexta-feira. A preocupação de que talvez o mercado de chip esteja um pouco saturado, esteja desacelerando, pelo menos momentaneamente, vamos ver. Além disso, no mercado internacional tivemos algumas notícias sobre a China, né, crescimento de 5,3% acima daquilo que era esperado pelo mercado. No crescimento trimestral acelerou, né, no trimestre na leitura anterior trimestral tinha sido um crescimento de 1,3 e agora foi para 1,6. Destaque para a indústria, embora varejo, setor imobiliário continuem fracos, mas basicamente é o movimento que a gente vê, né, de como o governo vem estimulando, tentando estimular a economia exatamente para compensar a redução do setor imobiliário com estímulos aí para manufatura, indústria e por aí. Uhum. Então acho que as notícias internacionais são mais ou menos essas aí.
E afinal, Martim, como é que se comportou o preço do petróleo na semana passada? Na segunda, a gente viu um impacto bem menor do que o esperado diante da tensão no Oriente Médio. Só que aí na sexta houve a informação de que uma base aérea na cidade de Isfahan, no Irã, teria sofrido um ataque de mísseis de Israel, mas não houve danos expressivos, também não afetou ali as instalações nucleares que ficam nessa região. Diante de tudo isso, qual a situação dessa commodity que é tão importante para o mundo e que tem um peso significativo na inflação?
Super importante, né? Se a nossa discussão hoje, a discussão mais importante no mercado é para onde vai a inflação, o preço do petróleo é super relevante. Diria que no conjunto da obra ele esteve tranquilo durante a semana, tá? Teve essa questão que você citou na sexta-feira, depois, logo depois, cedeu quando se viu que não era aquilo ali, né? Pelo contrário, quando a gente olha para o acumulado da semana, é uma queda, tá? O Brent, né, a referência inglesa, a referência mundial, caiu 3,5% e o WTI, né, produzido nos Estados Unidos, né, 3,35% de queda também. Então, o mercado está relativamente tranquilo quanto a isso. A impressão é que está havendo uma desescalada nos conflitos, tá? E que, obviamente, diversos países, os envolvidos diretamente e outras potências mundiais, não veem interesse numa escalada. Então, de alguma forma, o mercado vem se tranquilizando e o preço do petróleo de uma forma tranquila.
Ai, vamos torcer, para que seja isso mesmo.
Em todos os sentidos, não só pelo petróleo,
exatamente,
mas porque nós não queremos
isso. Principalmente pelos outros
pelos outros, certíssimo.
E aí, como é que está, né, nesse momento aí a cotação do petróleo? Que outros sinais estão chegando dos mercados internacionais?
Petróleo trabalhando tranquilo, o Brent 81 e o WTI 85, ou seja, bastante tranquilos os preços, sem grandes oscilações, né? Estão praticamente estáveis aí em relação aos últimos dias. Deixa eu até conferir e ver se tem alguma mudança aqui mais recente, mas acredito que não. É exatamente isso, o WTI 81 e o Brent 86, eu tinha trocado. Então, acho que é por aí. E os mercados aqui na Ásia fecharam mistos, né? A China em queda de 0,67%, Tóquio em alta de, Hong Kong em alta de 1,77%, Tóquio em alta de 0,99%, Eurostock subindo também 0,35%, futuro de Nova York subindo também 0,58%, Dow futuro e 0,61% S&P futuro, ou seja, os mercados trabalhando de alguma forma tranquila, tá? À noite tivemos também decisão na China, tá, de taxa de juros, as taxas de juros por lá foram mantidas sem nenhuma alteração pelo Banco Central, conforme o mercado esperava, tá? Então
essa queda lá na Bolsa da China provavelmente não tem muita relação com isso.
Não tem, é uma queda discreta, né, e acho que os outros mercados tranquilos, tá? Uhum. Então acho que é por aí.
Bom, é a hora agora de você ficar atento, porque a gente te conta aí uma agenda da semana, aquilo que pode impactar os nossos investimentos, os rumos das economias, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e o que, que a gente tem para essa semana?
Tem bastante coisa, tá? Então, primeiro na política, tem a expectativa do envio ao Congresso da regulamentação da reforma tributária, né? Temos também a Câmara que deve debater aí a medida provisória 1202 de 2024, que limita a compensação tributária para créditos oriundos de decisões judiciais, isso aí fortalece a arrecadação do governo, e também devemos ter, pode vir alguma coisa sobre modificações na Câmara do PERS, né, que é o Programa Emergencial da Retomada do Setor de Serviços. Isso no geral, né, durante a semana. Hoje, especificamente, temos aqui a fase de alegações iniciais, né, começando no Tribunal de Manhattan, sobre o julgamento de Donald Trump, né, acusado por 34 ações de fraude fiscal envolvendo o pagamento de 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels. Né. Uhum. Na quarta, teremos aí confiança do consumidor pela Fundação Getúlio Vargas. Na quinta, teremos indicadores de receita tributária no Brasil, prévia do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, bem importante, e também a Petrobras deve votar aí a proposta do Conselho de Administração de pagar 50% dos dividendos extraordinários que tinham sido cortados, tinham sido retidos. Uhum. Então vamos ficar atentos também a isso. Na sexta, super importante o dia, temos IPCA 15 aqui, mas temos o PCI.
Queridinho do Banco Central dos Estados Unidos.
Exatamente. E teremos também decisão de juros no Japão. Tem que lembrar também que nós estamos em rodada de divulgação de balanços, tá? Então temos alguns balanços importantes sendo divulgados nos Estados Unidos. Tesla, Visa, Meta, IBM, Boeing, Microsoft e também a brasileira Vale, né? A Vale particularmente aí na quarta-feira.
Ufa!
Bastante coisa,
semana,
né?
Semana cheia, movimentada aí, com bastante evento político, inclusive, né? Que pode afetar o mercado. Bom, e para fechar hoje, eu gostaria de comentar com você, Martim, o chamado halving, né? Que ocorreu na sexta passada e que vinha sendo aguardado no mundo das criptomoedas. Até quando você estava ausente aqui, eu e a Camila Fioravante, a gente chegou a falar um pouquinho sobre esse assunto, mas acho que vale a gente retomar com quem nos acompanha mais uma vez e explicar os impactos dessa atualização para o mercado, né, para esse tipo de investimento, especialmente Bitcoin.
Pois é, era um evento bastante esperado, ocorreu na sexta-feira, basicamente um evento que ocorre aí a cada 4 anos, né, que, no qual é reduzida a remuneração dos mineradores, né, que produzem novos bitcoins. É um evento planejado, programado no código que executa a blockchain do Bitcoin, né, vocês têm que lembrar também que o Bitcoin tem uma emissão limitada, né, se esperam aí 21 milhões de bitcoins, exatamente para não ter uma emissão contínua, e a ideia é que não seja inflacionário, que não ocorra inflação nessa moeda. Na sexta-feira ele fechou em 64 mil dólares, né, o Bitcoin. Hoje estava negociando um pouco acima disso, 65.500 dólares. Há um pouco a dúvida de quanto a alta de 2023, uma alta de quase 50% do Bitcoin, não antecipou já todo esse movimento. Né? Então, o halving não teria sido antecipado pelo mercado. Tem outros fatores importantes, como a liberação dos ETFs, que também influenciaram. Né? E aí, acho que sobra essa dúvida. Alguns analistas acham ou acreditam que ainda tem um potencial importante de valorização. Analistas até apontam para um preço-alvo na casa dos 100 mil dólares o Bitcoin. Vamos ver, vamos continuar acompanhando, mas de fato foi um evento extremamente importante da semana passada, na verdade.
É isso, um evento aí, lembrando que quem gosta, né, desse tipo de investimento tem que estar preparado para a volatilidade.
Tem que ter, ele tem uma volatilidade aproximadamente de 4 vezes a volatilidade da nossa bolsa, que já é alta, já é forte, por isso a nossa recomendação é de que ele trabalhe com uma exposição pequena, dependendo do perfil, né, não fazendo o Bitcoin o principal ativo da sua carteira de investimentos.
É isso. Bom, e assim encerramos essa edição do Morning Call. Obrigada a você que chegou com a gente até aqui. Obrigada por hoje, Martim.
Muito obrigado, Michelle.
A gente volta a se encontrar na segunda-feira que vem, sempre por volta das 9h15 da manhã. Até lá.